בעזרת השם, דף מ"ם ט', תתדוג'ו ברכות, עולה פסוע במינדון ודף שלום עליכם. סתמוס דף מ"ם ח' עמוד ב', נתסיר אליה ג'יבשו. תניא פלא ברית, רבי אליעזר מאיפה רבי אליעזר. כל שלו אמר, ארץ חמדה טובה ורחבה, בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. כלומר, הוא קונשיניון לסטואסון בברכת המזון. פלא רבי אליעזר. פיורת שתודה שישתה עם פרימירה ברכה בברכת המזון. הברכה שעזר את הכל, מה ברכה ג'נריקה, כי השם שאגרדס השם פורנוזה סוסטינט. הסגונדה הברכה היא על הארץ ועל המזון, הברכה חתרין שעתך את ישחיהו, התרסיר הברכה היא דקונסטרוסיון ג'ירושלים, בוני ירושלים, יקורת הברכה הטוב והמטיב, כי השם שאגרדס השם פירה במודאג'י. תראו, תראה בליעזר, הכי כי נאום פלו na segunda brachada, a brachada terra de Israel, se ele não falou que a terra de Israel é uma terra querida, boa e espaçosa, não valeu. Ele tem que agradecer sobre a terra de Israel, mas também falar que a terra é uma terra boa. E na terceira brachada de Bonei Yerushalayim, da construção de Yerushalayim, tem que mencionar também o reinado de David Amelech. Essas duas coisas se relacionam, o governo na terra de Israel e a construção de Jerusalém se relaciona. Tem que mencionar o governo de David HaMelech e da sua descendência na brachá da construção de Jerusalém. Se ele não falou, não valeu. Nahum HaZaken, Omer fala Nahum HaZaken. Tzarich Sheizkor Babrit. Na segunda brachá da terra de Israel, necessário mencionar o Brit Milá. Nebiosi Omer, Tzarich Sheizkor Batorá. Para Nebiosi tem que mencionar a Torá. Flima Omer e fala o sábio, Tzarich Sheakdim Brit Letorá. Tem que mencionar primeiro o Brit Milá e depois tem que mencionar a Torá na brachá da terra de Israel. Shizurit na Beshalosh Britot, Vezurit na Biot Gimel Britot. Por quê? Com relação ao estudo de Torá, tem três pactos. Com relação ao Brit Milá, tem 13 pactos entre nós e Hashem. Então, primeiro veio o Brit Milá e depois, que a gente menciona a Torá. Rabi Abba Omer fala Rabi Abba, Tzarich Sheomar Ba Odaa Tchila Vasof. Na segunda brachá da terra de Israel, tem que mencionar primeiro o agradecimento. A gente começa no Delechá agradecendo. E tem que terminar também com o agradecimento. Anachnu Modim Lach, etc. Então, ok. Mas por que Levchot Me'echá? Mas no mínimo tem que mencionar uma vez o agradecimento. A priori tem que mencionar duas vezes, no começo e no final. No mínimo uma vez. וכל הפוחד מאחד, הרי זה מגונה. הפסוק כפלו מנוס דו כאומה וייס, אהו אינה דקוואד. אתה פלנדו סולתך על ישראל, סין אגרדסי. תין אגרדסי. וכל החוטא מנחיל הארצות בברית, בברכת הארץ, ומשה תעשה בבוני ירושלים, הרי זה בור. הפסוק עשי נפלו, ויש ג'ל הארץ ועל המזון, מנסיונה, התאיך, e o sustento na segunda bracha, se ele não terminou assim a bracha, em vez disso ele falou Manachil Aratzot, que Hashem deu terras. Isso é uma ignorância, tem que mencionar a terra especial, a terra de Israel. E na bracha de Bonei Yerushalayim, da construção de Yerushalayim, tem que falar Bonei Yerushalayim no final, que Hashem construiu Yerushalayim. Se ele falou Moshe Tisser, que Hashem salva o povo judeu, é uma ignorância, falou o sábio, porque esse não é o assunto da Bracha, o assunto principal é a construção de Jerusalém. Mikoshen Omer Brit Vetura Bibrigat Haaretz, o Malchut Bet David Bibonei Jerusalém, não é a Tzai de Chuvato. E aquele que na Bracha da Terra de Israel não menciona o Brit Milá e a Torá, e não valeu. São componentes principais da Terra de Israel, a Torá, que tem a Terra de Israel com Torá e também com o pacto do Brit Milá. Então, se não falou Brit Milá e Torá na Brachá da Terra de Israel, não valeu. E, como a gente falou disso também, se não falou sobre o reinado de David HaMelech, na terceira Brachá de Bonei Yerushalayim, também não valeu. Continua, Messaia, a lei de Rabi Ila. Isso apoia o que disse Rabi Ila. Damar Rabi Ila, Marab Yaakov Baracha, Mishum Rabbeinu. Fala o sábio. Koshilo Amar Brit Veturá Virgatar, Tumachut Bet David Bonei Yerushalayim, na Tzai de Chovato, é exatamente essa lei que a gente acabou de falar. Plique ba Abba Yossi ben Dustai verabanan. Abba Yossi ben Dustai discutiu com os sábios. Cada um deles falou: A tova é metiv tzricha malchut. A quarta bracha do Brigat HaMazon é a Tov HaMetiv. A gente fala Melech HaTov HaMetiv Lakol, mencionando a bondade de Hashem. Fala uma opinião que tem que falar do Ken Melech HaOlam no princípio. Baruch HaTa Hashem no Ken Melech HaOlam, aí fala Kel Avinu Malken, etc. Hadamar, outra opinião. Enad Zichah Malchut, não tem que ter essa abertura. De qual a discussão? Madamar Zichah Malchut, aquele que diz que tem que ter abertura. Kassavar de Rabbanan. Então, essa opinião sucede o seguinte: as três primeiras brachot do Birkat HaMazon são pela Torah. A quarta brachá, um decreto rabínico, a gente viu a explicação dessa opinião no show passado, vimos no debate anteriormente, é o seguinte: quando a gente começa o Birkat HaMazon, a gente começa as três primeiras brachot pela Torah. E a primeira brachá começa com Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam. É o princípio de uma sequência de brachot. A segunda brachá é no Delechá. A gente não começa com essa abertura de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam. A terceira brachá, Erachem Na, também a gente não começa. Por quê? Porque são três brachot pela Torá em sequência, e a primeira abertura da primeira brachá vale para as próximas também. Mas fala essa opinião, a quarta brachá é algo à parte. As três primeiras têm a ver com a refeição. A quarta brachá é um decreto à parte. Os sábios incluíram a quarta brachá por causa de Arugê Betar, que a gente viu a história ontem, que os mortos lá não estragaram, eles foram enterrados. Então, uma quarta brachá, que não tem a ver com a refeição, um decreto rabínico, então é algo diferente. Não é uma sequência das três primeiras. Então, precisa de uma abertura por si só. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Kel Avinu Malken. Uma da Marena Tzichah Malchut, já outra opinião que fala que não precisa dessa abertura na quarta brachá, que é essa da Oraita. Porque essa opinião sustenta que também a quarta brachá é uma sequência das outras brachot, que é uma brachá pela Torá. Vimos também a explicação dessa opinião no show passado, onde aprendi isso. Então, irmão, fala a verdade. Mal chotem bebinyan Yerushalayim. Como a pessoa conclui a terceira brachá do Birkat HaMazon? Conclui com o boné Yerushalayim. Rebiose bebida omer Moshe Yisre. Rebiose bebida que não, a conclusão, o fechamento da terceira brachá é que Hashem salva o povo judeu. Moshe Yisrael inu inen Yerushalayim. Não, pergunta para Rabbi Yossi ben Yehuda. Só tem que falar isso, que Hashem salva o povo judeu. O assunto principal dessa terceira brachá é a construção de Yerushalayim. Você não vai mencionar Bonei Yerushalayim na conclusão? E lá em Av Moshe Yisrael. Então responde que ele veio dizer que também tem que falar sobre a construção de Yerushalayim, também tem que falar sobre a salvação do povo judeu. Reva Baravuna Ikale Beresh Galuta. Rav Baravuna, ele visitou a casa do Reish Galuta. Reish Galuta era o líder do povo judeu na diáspora. Patach Bechada Vesiem Betarti. Rav Baravuna começou a terceira brachá, o Rachem, do Birkat HaMazon, falando um assunto só, e terminou falando sobre dois assuntos. Ou seja, que ele terminou a brachá do Birkat, essa terceira brachá, falando que também Hashem salva o povo judeu, Moshe Israel e Bonei Yerushalayim. Então ele fez um fechamento com dois assuntos. Amar Avchizda Gvurata Lemirta Metarte, falou que Avchizda é algo especial fazer um fechamento da Brachá com dois assuntos? Isso não está certo. Natanya Rebbe Omer, fala Rebbe, En Chutmin Bestaim, disse Rebbe, não devemos terminar uma Brachá falando dois assuntos. Não sei porquê. Gufa Rebbe Omer, fala Rebbe, não devemos terminar uma brachá com dois assuntos. Eitve Levi Lerebi, perguntou Levi para Lerebi. A gente vê a explicação disso na sequência. Fala Levi para Lerebi uma pergunta. Alares é o Amazon. A segunda brachá do Birkat HaMazon, a gente agradece a terra e o sustento. Alares é o Amazon. São dois assuntos. E Lerebi disse que não. Que não se faz isso. Então, Eretz de Mavka Amazon. Então, o que foi dito de Alares é o Amazon é que a gente agradece a Hashem pela terra de Israel, que nos dá sustento. Pergunta, a pessoa comeu frutas das sete espécies. Tem que falar Alares Elaperot no final. E então, tem que agradecer pela terra e pelas frutas. São dois assuntos. Fala que não são dois assuntos. Eles de Mabuca Perot. A gente agradece a Hashem pela terra, que nos dá frutos. É uma coisa só. Mekadesh Yisrael Azmanim. No dia festivo a gente fala que Hashem santifica o povo judeu e as festas. São duas coisas, santificação do povo e as festas. Não são dois assuntos. E sete catinos de mané. A gente agradece a Shem por nos santificar e a gente santifica as festas. A gente que fixa quando começa o novo mês, a gente que fixa quando é que vai ser o dia da festa, então a gente que santifica a festa. Mekadesh Yisrael v'Rashi Chodashim, o Rosh Chodesh a gente fala que Hashem santifica o povo judeu e o Rosh Chodesh, são dois assuntos, fala que não são dois assuntos, em sede katino de Rashi Chodashim, Hashem santifica o povo judeu, que santifica o Rosh Chodesh. Outra pergunta, Mekadesh Shabbat v'Yisrael v'Azmanim, quando cai Yom Tov no Shabbat, a gente fala, Mekadesh Shabbat, santifica o Shabbat, v'Yisrael v'Azmanim, e Israel e as festas. São dois assuntos, a santificação do Shabbat e a santificação do resto. Na Chutz Mizum, fala que não tem prova dali, mas não. Por que não tem prova? São dois assuntos. Na Acha Chadai Vatamtarti. Kol Chadai Vechadai Vapenavsha. Então responde que no caso de Shabbat e Yom Tov, caiu no mesmo dia, Shabbat e Yom Tov, a gente faz uma bracha que Hashem transmite a santidade. Transmitiu a santidade para o Shabbat, para nós que santificamos as festas. Então é um assunto só que Hashem transmite a santidade. Já no caso do dia antes, que Hashem salva o povo judeu e constrói Jerusalém, são dois assuntos. Por que disse Reb que não podemos terminar uma brachá com dois fechamentos, com dois assuntos? O motivo é porque a gente não pode fazer mitzvot em quantidades, ao mesmo tempo. Ou seja, se a pessoa faz várias mitzvot ao mesmo tempo, parece que ele quer se livrar das mitzvot. Parece que ele está, acha que está perdendo tempo, ele quer fazer de forma mais eficiente. Isso não é adequado. Tem que fazer uma mitzvot de cada vez. Mas, Ravela, como é que fica com relação a essa terceira brachá do Birkat Hamazon? Como é que se termina? Como é que se começa? Amar Rav Sheshet, patach berachem al amcha Yisrael, chotem b'moshe Yisrael. Fala Rav Sheshet, uma possibilidade é começar o Rachem, que Hashem tem a piedade do povo judeu. Se ele começou assim, então termina a Brachá dizendo que Hashem salva o povo judeu. E menciona no meio a construção de Jerusalém. Patach berachem al Jerusalém, chotem b'moshe Yerushalayim. Mas fala Rav Sheshet, se ele optou por começar, que Hashem tem a piedade da terra de Israel, de Jerusalém, tem que concluir com esse assunto de Bonei Yerushalayim. Assim fala Rav Sheshet, que o princípio tem que ser como o final. Rav Nachman Amar, Rav Nachman discute. Afilo patach berachem al Yisrael, chotem b'bonei Yerushalayim. Mesmo se ele começou falando que Hashem tinha piedade do povo judeu, fala Rav Nachman, sempre tem que terminar essa bracha com Bonei Yerushalayim, com construção de Yerushalayim. Por quê? Mishum Sheneimar, Bonei Yerushalayim Hashem, Nitchei Yisrael Echanes. Por causa do pasuk que faz essa conexão. Hashem vai construir Yerushalayim e vai trazer o povo judeu da diáspora. E matei Bonei Yerushalayim Hashem, Bizman Sheneimar, Yisrael Echanes. Quando isso vai acontecer? Que Yerushalayim vai estar construída com o Bet HaMikdash? Quando o povo voltar da diáspora. Então fala melhor quando essas duas coisas sim se relatam. Então mesmo que ele começou a abrahar falando que Hashem tinha piedade do povo judeu, tem que terminar com o Bonei Yerushalayim. Amar lei, Rebizeira le Rav Chisda. Falou Rebizeira para Rav Chisda. Neitimar benitni. Que o Senhor venha e nos ensine Torá. Amar lei, Birkat Mezona no Gambrina, Vetunei Matnina. Rav Chisda, eu nem sei falar Birkat Amazon direito e você quer que eu te ensine Torá? Amar lei, mais rai. Perguntou Rebizeira. Porque, o que significa isso? Você não sabe falar Birkat Hamazon? Amarei, Deiklai Leberes Galuta. Fala Rav Chisda, o que aconteceu? Eu fui para a casa do Reish Galuta. O Brich Birkat Mezona, e Zak Rav Sheshet Lekue, Alai Kehivia. Eu fiz o Birkat Hamazon para todos saírem da obrigação. Enquanto eu estava fazendo o Birkat Hamazon, Rav Sheshet virou o pescoço para mim, como se fosse uma cobra virando para me atacar. Rav Sheshet não gostou de como eu fiz o Birkat Hamazon. Vamai. Por que não? De lo amri lo brit, velo torá, velo malchut. Disse Rav Chisda, ele nem mencionou brit milá na segunda bracha, nem torá na segunda bracha, e nem sobre o reinado de David Amenach na terceira bracha. Amai lo amart. Então perguntou a Rebizeira para Rav Chisda, por que você não falou, não mencionou? Não respondeu, que de Rav Hananel amarav, de Amarav Hananel amalav, por causa que disse Rav Hananel e não dirá. Lo amar brit ve torá o malchut yatzá. Se não falou brit milá, torá e criado de Davi HaMelech no Birkat HaMazon, valeu, assim fala Rav. E Rav Chisa seguiu essa opinião. Por que Rav disse isso? Te explica. Brit lefi sheina benashim. Disse Rav, quando os sábios decretaram o texto do Birkat HaMazon, decretaram um texto para todo o povo, homens e mulheres. A mulher está isenta do Brit Milá. Então falou Rav, se o homem não menciona Brit Milá no Birkat HaMazon, também valeu. Tem uma mulher. Se a mulher não tem que mencionar a Brit Milá no Birkat HaMazon, porque ela está isenta de Brit Milá, se bem que no texto do Birkat HaMazon, mencionar Brit Milá não é indispensável. Então o homem, se não mencionou também, também valeu. Torá Malchut Levi Shina Lo Benashim Vilo Bavadim. E também falar sobre estudo de Torá, é a mesma coisa, a mulher está isenta do estudo de Torá. Então se ela não menciona no Birkat HaMazon, valeu. Se também o homem, é um texto só para todos, falará. Então se o homem não mencionou o estudo de Torá no Birkat HaMazon, também valeu, assim como a mulher. A mulher não tem nada a ver com o reinado de Davi da Melé. Então se ela não menciona isso no Birkat HaMazon, vale. Assim também o homem. Pronto, Lebizeira. Dando razão para Rav Sheshet, Ve'at Shavakt Kol HaNetanai Ve'amurai Ve'avat Kerav, você, Rav Chisda, abandonou a opinião de todos os sábios que a gente viu antes, os Amoraim e os Tanaim, que falaram que tem que falar tudo isso, e você seguiu a opinião de Rav, uma opinião única, individual, a lei não é como Rav. Então Rav Zera falou, Rav Chisda realmente não fez direito. Amarab Barbarachan, Amarab Yohan, falou o sábio, Hatov Emetiv Tzicha Malchut. Na quarta Barachá, Yatov Vemetiv, tem que falar Malchut, tem que falar abertura, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, aí fala ela, Avinu Malkeinu. Mas que mais, mano, que Rabbi Yohanan veio acrescentar? Kol Bracha Shem Malchut Dosh Mabracha? Será que a novidade é que, disse Rabbi Yohanan, toda Bracha que não tem essa abertura não é Bracha? Será que é isso que ele quis dizer? Lembra Rabbi Yohanan Kadazina? Já sabemos disso, Rabbi Yohanan já falou isso uma vez. Então, o que Rebbe Yochanan vai acrescentar com isso? Que a quarta brachá precisa dessa abertura. Mas Rebbe Zera Lomar, que tzricha shte malchuyot. Chada didá, e chada debonei Yerushalayim. Explica Rebbe Zera, Rebbe Yochanan vai falar o seguinte. Na quarta brachá, no Atov Emetiv, a Melech Atov Emetiv Lakol, tem que falar duas vezes sobre o reinado de Hashem. Uma vez por causa dessa própria brachá, e uma vez por causa da brachá anterior, da construção de Yerushalayim, que a gente não menciona no texto o reinado de Hashem. Tem que mencionar, então menciona na próxima brachá. Um de Yachini Bait Lá, Chada Didá, Chada Debonei Yerushalayim, Chada Debirkat Haaretz. Pergunta, se é assim, tem que falar três vezes do reinado de Hashem na terceira, na quarta brachá. Uma vez por causa da própria quarta brachá, eu quero Melech HaOlam. Uma vez por causa da terceira brachá, de Bonei Yerushalayim. E a terceira vez por causa da segunda brachá, da terra de Israel, que também não fala sobre o reinado de Hashem. Teria que falar três vezes, não duas. Ela, então, o que se vê? Bikata Haaretz Tama Maitama, Lo, Mishum de Avela Brachas Muhala Chavertan, Bonei Yerushalayim, Namelote Baia, de Avela Brachas Muhala Chavertan. Então o que se vê? Por que não tem que falar sobre o reinado de Hashem por causa da segunda Brachá do Bikata Amazon? É o seguinte, como a gente explicou, as primeiras três Brachot são uma sequência de Brachot pela Tura. A primeira abertura de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, da primeira Brachá, vale para essa brachá e para as próximas duas. Por isso você não tem que falar sobre o reinado de Hashem na segunda brachá, mas também não tem que falar na terceira brachá. Porque a primeira, é o que não era falando da primeira brachá, vale para a terceira brachá também, de Bonei Yerushalayim. Então por que falou o sábio que tem que falar duas vezes sobre o reinado de Hashem na quarta brachá, uma vez pela quarta brachá, uma vez pela terceira brachá, se a primeira abertura que eu quero me enrolar na primeira bracha já valeu para a segunda e a terceira bracha também. Podem definir o boneiro chorar na minha baia. Então, como é que se explica isso? Ele aí de amar malchut bet David, lav orachara de lo amar malchut shamayim. Responde o seguinte, uma primeira opinião. Na terceira bracha tem algo diferente. A gente fala lá sobre o reinado de David HaMelech, de forma clara. Então, não é adequado que a gente mencione de forma clara na terceira brachá o reinado de David HaMelech e não mencione o reinado de Hashem. Então, por isso, na quarta brachá tem que falar duas vezes sobre o reinado de Hashem. Uma vez pela quarta brachá, no Keno Melech HaOlam. Uma vez pela terceira brachá. Rafa Bamarafa tem uma outra explicação. A pergunta de antes era, Se você diz que tem que falar duas vezes o reinado de Hashem, uma vez por causa da quarta brachá, uma vez por causa da terceira brachá, teria que falar mais uma vez por causa da segunda brachá. Que a brachá da terra de Israel também não menciona lá o reinado de Hashem. Então responde Rav Papa, exatamente isso que foi dito. Tichashtem al-huyot de bar medida. Além disso que tem que falar o Kerem Erech HaOlam, que é o reinado de Hashem para a quarta brachá, tem que falar outras duas vezes, mais duas vezes o reinado de Hashem. Tem que falar Avinu Malkeinu, ele Avinu Malkeinu no começo, e depois tem que falar Melech HaTov, duas vezes mencionando o reinado de Hashem. Uma vez pela segunda brachá da terra de Israel, outra vez pela terceira brachá de Bnei Yerushalayim. Continua. Yati Rabi Zera Achore de Rav Gider. Rabi Zera estava sentado atrás de Rav Gider. Yati Rav Gider Kamed de Ravuna. E Rav Gider estava na frente de Ravuna. Yati Veke Amar. E Rav Gider falou para Ravuna. Taver o Eskir Shel Shabbat. Ele está no Shabbat, fez o Brigada Amazon, e esqueceu de falar Etzeb Acharitzer. Esqueceu de mencionar o Shabbat. E falou Bonei Berachamah Virushalayim. Então o que ele faz? Fala Rav Gider, Omer Baruch Shalatan Shabbatot de Menuchan, Lamo Yisrael, Be'ahava, Leot, ele não tem que voltar, mesmo que ele não falou de Tzeba, ele não tem que voltar. Ele fala agora, depois de Bnei Yerushalayim, a seguinte bracha: Baruch Hashem que deu Shabbatot para o povo judeu descansar, por amor, como um sinal da relação entre o povo judeu e Hashem, e um pacto, Lebrit. E Baruch Hashem, Megadesh Shabbat, santificou o Shabbat. Amar Leiman Amra, perguntou a Vuna quem é que falou isso, Rav. Disse Rav Gider que Rav disse isso. Hadariati Bekamar. Rav Gider falou mais. Tavel o Eskir Shil Yom Tov. Ele está no Yom Tov. E não falou Yalei Veavô. Em Bonei Yerushalayim terminou a Brachá. Ele não tem que voltar. Ele fala. Baruch Shalatan Yamim Tovim Lamo Yisrael. Lissimcha o Lezikaron. Baruch Megadesh Yisrael Beazmanim. Então ele fala. Baruch Hashem. Que deu os dias festivos para o povo judeu, para a alegria e para a memória, memória dos tempos antigos. Baruch Hashem, que santificou o povo judeu e as festas. Amalei Manamra, perguntou Ravuna quem é que falou isso. Falou Rav Gider, Rav disse isso. Adelia teve que amar, Rav Gider falou mais. Taver o esquiche dos Rodes, e são dos Rodes, e comeu pão, e não falou Yalei Veavô, e falou Bonei Yerushalayim. Omer Baruch Shalatan Hashem Kodashim Lamo Yisrael Zikaron. Ele fala Baruch Hashem que deu o Rosh Chodesh para o povo judeu, para a memória, para a celebração. E falou Rav Gider Velo Yadan Yamar Basimcha Ilo. E Rav Gider não se lembra se Rav falou para mencionar a alegria também ou não, só a memória, também a alegria e também a memória. E lo amar basimcha. E hatimba e lo hatimba. Ele não se lembra se tem que terminar também Baruch Hashem Mekadesh Yisrael Berasher Kodashim. Outra dúvida. E de Dei de Rabbe. Ele não se lembra quem é que falou isso. Gider Bar Minyumi Abakai Kamed de Rav Nachman. Gider Bar Minyumi estava na frente de Rav Nachman. E Rav Nachman estava fazendo o Birkat Amazon. Ta'a Rav Nachman Vehada Lereisha. Viremos a página. Rav Nachman esqueceu na terceira brachá o texto Retzeve Acharitzenu ou Yalei Veavô. E ele voltou para o começo do Birkat Amazon. Amalei Maitam Avid Marachi. Perguntou Gider Bar Minyumi, por que o senhor fez isso? Por que voltar para o começo? Amalei Damarav Shila Amarav Tachos de Larosh. Porque falou Rav Nachman de Sirav, a pessoa que se enganou numa reza, ele tem que voltar para o começo. Mas falou Rav Gider, Amaravuna Amarav, tá? Omer Baruch Shanatan. A gente acabou de falar antes que disse Ravuna em nome de Rav. A pessoa errou, não falou Recebe Acharitzenu, ou não falou Yalevi Avon, obrigado Amazon. Ele não tem que voltar. Ele fala que Baruch Shanatan, Baruch Shanatan Shabbatot, Baruch Shanatan Yamim Tovim, etc. Não tem que voltar. Amalei, então falou Rav Nachman, Lavit Maralá, Amarav Minessa Bartachlif, Amarav, já foi ensinado sobre isso em nome de Rav, Loshanuela, Shelo Patach Beatov Emetiv, Aval Patach Beatov Emetiv, Choser Larosh. Isso que foi dito, que ia falar essa brachá, Baruch Shanatan, é só se não começou ainda a próxima brachá. Ele falou Bonei Berachamah Yerushalayim, esqueceu alguma parte da terceira brachá. Aí ele fala o Baruch Shanatan. Mas ele já começou a próxima brachá de Beatov Emetiv, então ele tem que voltar e falar outra vez Abraham. Amaravid e Baravina, Amarav Nachman, Amarav Nachman, Amar Shmuel. אבל הוא סבב. תאבר הוא הזכיר של ראש חודש בתפילה, מחזירים אותו. סינה העמידה, שמו ראש חודש. אינו מפלו יעלה ויעבוד ראש חודש, תן כבורותה. בברכת המזון, אין מחזירים אותו. מעשיני פייסו ברכת המזון, אינו מפלו יעלה ויעבוד ראש חודש, אינו תן כבורותה. אמר לי, לבבין, לבאמר. Perguntou o sábio, mais na fila, mais na brigada da Amazon, por que essa diferença entre a Amidá, que tem que voltar, e a brigada da Amazon, que não tem que voltar? Amade Afro dedica a Shali. Então, falou Rav Amram, eu também tive essa dúvida, deixa ele ter Rav Nachman, eu perguntei para Rav Nachman isso, mande me nede mar Shmuel ou Shmuel, e falou Rav Nachman, eu não escutei a explicação disso, de Shmuel. Eu me exanar, mas falou Rav Nachman, vamos pensar. תפילה דחובי, מחזירים אותו. ברכת מזון הדי בי אחי, לי בי לא אחי, הם מחזירים אותו. פרם נכון, על יד העמידה, תפסר את הפורמה מייס גרבידו כעל ידו ברכת המזון. פורקי העמידה הם אובריגסיון, קונסטנצ'י. תודו תאים פה תאים אובריגסיון ג'ה עמידה. אינדפנינט שדו ג'יה, דו מומנטו דו ג'יה, נוי שתאים עמידה ג'רבית, אצטר אצטר. וברכת המזון, הוא אופציונל. Ou seja, se ele come pão, ele está obrigado a fazer brigada Amazon. Mas o brigada Amazon por si só é algo opcional, porque a pessoa pode optar por não comer pão. Comer pão ou não comer pão é uma opção da pessoa. Então, ele tem a opção de não se obrigar ao brigada Amazon. Então, é uma situação mais leve do que a Amidá, que é uma obrigação que se recai automaticamente sobre a pessoa. Então, fala para Juan, uma vez que a Amidá é mais obrigatório, se não falou a leve, eu vou durar os tem que voltar. Uma vez que o brigada Amazon é mais opcional, uma opção se ele vai comer pão ou não, uma opção se ele vai se obrigar a obrigar a Amazon ou não. Então é algo mais opcional. Se você não falou ia levar a volta no Roshodesh, não tem que voltar. E no Roshodesh não tem a obrigação de comer pão. Eu ameaço a Shabbatot e a Vim Tovim de Lo Sake de Lo Achiname de Itayadar. Então perguntou o sábio, o que você me diz? Então no Shabbat e no Yom Tov, que tem a mitzvah de comer pão, a obrigação de comer pão, se no Roshodesh ele não falou ia levar a volta no Roshodesh, tem que voltar? No Shabbat e no Yom Tov, o Brigat Amazon é uma obrigação. Porque é obrigatório comer pão. Então, conforme essa explicação de antes, se Eros Chodesh também não falou, Yalev Evo, tem que voltar. Malein, falou Rav Nachman que sim. Damarav Shiva, Marav Tacho, Zé Varosh. Então, falou Rav Nachman que tem que voltar. Vemaravuna, Amarav, Tacho, Mer Baruch Shenatan. A pergunta, pergunta sabe para Rav Nachman, que já foi dito antes, que se a pessoa esqueceu Yalei Vevod Rosh Chodesh e falou Bore Berachama Yerushalayim, ele falou Baruch Shenatan, Baruch Shenatan Rashi Chodashim, etc. Não tem que voltar. Responde Rav Nachman, Lav Itmar Alá, Lo Shano Era Shelo Patach Betov Emetiv, Aval Patach Betov Emetiv Chozer Larosh. Responde Rav Nachman, que é óbvio. Se ele falou Bore Berachama Yerushalayim e não começou a próxima Berachá, ele não tem que voltar. Ele só falou Baruch Shenatan. Fala o texto que a gente falou antes. O que ele quis dizer é que se ele já começou a brachá de Atov Emetiv, a quarta brachá, no Shabbat e no Yom Tov ele tem que voltar para a terceira brachá e falar Alevevo. Atkama Mezamri. Perguntou a Mishnah, quanto a pessoa tem que comer de pão para poder fazer Zimun? Fora Bimeir, um kazait, mais ou menos 30 gramas. Fora Biudá, um kabetzá, mais ou menos 60 gramas. Tu pergunta, Lemimer de Rebimir, Hashim Lei Kazait, Virabiudá, Kabetzá? O que você quer falar? Que conforme Rebimir, o consumo do Kazait é mais importante, é mais levado em conta do que disse Virabiudá? Ou seja, Rebimir falou que se ele comer um Kazait de pão, ele já está obrigado a brigar da Amazon, ele já pode fazer Zimun. Então Rebimir deu importância ao Kazait. Rebimir disse o Kazait não, somente o Kabetzá. Parece que Rebimir não dá importância ao Kazait. Mas a gente vê da Mishnah em Psachim o contrário. Yetran, fala a Mishnah. Um dos casos dessa Mishnah em Psachim é o seguinte: a pessoa estava no Beit HaMikdash, ele sacrificou lá. Ele saiu de Jerusalém. Quando ele percebeu, ele estava carregando um pedaço do sacrifício, da carne do sacrifício. Qualquer sacrifício se invalida quando sai de Jerusalém. Esse sacrifício se invalidou, então ele tem que queimar. Onde ele vai queimar? Ima bat Tzofim, Sorfog em Kumo. Tzofim é uma área fora de Jerusalém que dá para ver Jerusalém. Se a pessoa já passou de Tzofim, ele não consegue mais ver Yerushalayim, ele queima o sacrifício onde ele está, ele não tem que voltar. Mas em lá, mas ele não passou por Tzofim ainda, ele está mais próximo de Yerushalayim ainda, numa área que dá, que antes de Tzofim, que dá para ver Yerushalayim ainda, ele tem que voltar para o Beit HaMikdash e queimar o sacrifício lá no Beit HaMikdash com as madeiras da, do Beit HaMikdash, etc. A Kama em Chosrim pergunta a Mishnah quanto de sacrifício ele tem que ter para que ele tenha que voltar. Primeiro, Mir, que deve ser cabeça. Fale Mir, um cabeça. Ou seja, aqui se vê que Mir não dá tanta importância ao Kazait. Se é um Kazait, ele pode queimar onde ele está, mesmo que ele não passou por Tzofim. Se é um cabeça, ele tem que voltar. Então se vê que conforme Mir, temos que dar mais, levar mais em conta o cabeça do que o Kazait. O Kazait não é levado em conta. E na Mishnah, Mir falou que ele comeu um Kazait de pão, onde está obrigado ao Zimu, deu importância ao Kazait. Uma contradição. Rebiudá Omer, Zebe Zebe Kazait. E Rebiudá discute com Rebi Meir, na Mishnah Psachim, e fala: se ele tem um Kazait do sacrifício, ele tem que voltar. Se não passou por Tzofim. Você vê que Rebiudá dá importância já ao Kazait. E na Mishnah, Rebiudá falou: somente se a pessoa comer um cabeça de pão, ele vai fazer Zimu. É uma contradição. Mare Beuchanan, Mukhlefet Ashita. Fala Beuchanan, temos que inverter os nomes da nossa Mishnah. Temos que dizer, Rebi Meir dá importância ao cabeça, não ao Kazait, e Rebi Meir dá importância também ao Kazait. Como Mishnah em Psachim. Abai Amar, Leu Lam, Leu Teifu. Fala Abai, não é necessário inverter as opiniões, os nomes. Achabe Kreplig. Fala Abai, aqui a discussão é sobre Psukim, no caso da nossa Mishnah do Zimun. Rebi Meir Savar, Veachavda Zuachila. Então esse passo se trata do Birgat Amazon. Você vai comer, vai se satisfazer e vai fazer brigada amazônica. Então fala em mim, Bechata Zuachila. Você comeu, Bechata Zuachila. Você se satisfez, você está saciado. Fala em mim, significa que a pessoa bebeu também. Conforme em mim, só existe a obrigação de brigada amazônica pela Torá se a pessoa comeu e bebeu. Quando a pessoa bebe, aí ele se satisfaz. Depois de comer. Então fala em mim, quando a Torá fala que a pessoa comeu, é proibido comer isso, ou coma isso, é um kazait, em toda a Torá. Comer é um, no mínimo um kazait. Então aqui a Torá fala, você comeu um kazait, bechata, vesavata e você bebeu, passa a brigada amazônica. Então fala em mim, você vê que pela Torá a pessoa comeu um kazait de pão, está obrigado a brigada amazônica e já vai fazer zimun também. Fala Bidá que não. Você comeu, Vesavata, você se satisfez. Fala Bidá, significa você comeu uma quantia de pão que satisfaz. Você comeu um cabeça, vez usou cabeça. Um casai não satisfaz a pessoa. Um cabeça já pode satisfazer. Aí você está obrigado a brigar da Amazon. Então por isso fala Bidá. Que se a pessoa comer um cabeça de pão, ele está satisfeito. Aí está obrigado pela Torá, obrigado a Amazônia, aí ele pode fazer zimu. Um kazait não. Então, fala Abai, no caso da Mishnah, sobre obrigado a Amazônia, é diferente. Porque aqui a Torá fala, da carta vesavata, você vai comer e se satisfazer. Hatam, já no caso de Psachim, da carne do sacrifício, Besvaraplig, lá a discussão é sobre um outro raciocínio lógico. Então, Demimir fala o seguinte: a pessoa saiu do Beit HaMikdash, saiu de Jerusalém com um pedaço do sacrifício. Fala, Demimir, esse sacrifício já se invalidou. Além para ter que voltar para queimar no Beit HaMikdash, ou não, se não tem que voltar, é como a lei da impureza. Você já fala, Mimir, esse sacrifício inválido tem as leis como algo impuro. Agora, um alimento, para ter todas as leis da impureza, tem que ter um volume de um cabeça que se impurificou. Mais ou menos 60 gramas que se impurificou, aí tem todas as leis da impureza. Menos do que isso, não tem. Algumas leis, pelo menos. Então, fala, Mimir, para ter a lei de ter que voltar para o Beit HaMikdash, queimar o sacrifício, tem que ter um cabeça do sacrifício inválido. Porque essa lei tem a ver com a impureza, fala, Mimir. Rebbe Yehuda Savar, Chazerato ki Isuro, Ma Isuro Bekazai, Av Chazerato Bekazai. Fala Rebbe Yehuda que não. Essa lei se tem que voltar ou não para queimar no Betamidash, o sacrifício inválido, é como a lei da proibição de comer isso. Ou seja, que assim como é proibido comer pela Torá um kazait de algo proibido, como um sacrifício inválido, se ele come, ele tem os castigos e tem os sacrifícios para trazer. Assim também, para ter a obrigação de voltar para o Betamidash para queimar o sacrifício inválido, também tem que ser um kazait no mínimo. Então, conforme Ermir, a lei de voltar para queimar o sacrifício inválido no Betamidash é como a lei da impureza, é só um kazait, menos do que isso não. E conforme Ermir dá, também um kazait, porque a proibição de comer isso, é, para ter todas as leis e os castigos, é um kazait. Então, se a pessoa tem um kazait, ele tem que voltar, se não tem um kazait, não. Então, fala na baia, são duas coisas diferentes, com psukim e raciocínios diferentes. Isso eu falo que agora paramos aqui por hoje, não perco a meia, vamos ver novas mishnayot sobre zimun, como é que se faz zimun. Pessoas comeram juntas, será que eles podem se separar depois? Antes do zimun, com muito mais. Amém.